Essa paraxá é uma paraxá que tem muita coisa, tá? 74 mitzvot. Muito rica, muito rica. Tá? Alguém me lembrou, foi algumas semanas atrás, quando eu cheguei aqui no Brasil, faz 20 anos, eu dava duas vezes por semana, à noite, no Binyan Olam, shiur. E aí eu dava, que foi? O que era o shiur? O shiur era paraxá que teitzei. Mas foi o ano inteiro. O ano inteiro eu dei sobre Pashá Kitetsei. Eu estudava as mitzvot de Kitetsei e falava sobre as mitzvot. Alguém me lembrou, foi algumas semanas atrás. Tem muito o que falar nessa paraxá, tá? Então hoje eu queria falar com vocês sobre um assunto só. A paraxá de Ben Soreiro Moré. É um assunto que dá para aprender muita coisa disso. O Ben Soreiro Moré é um menino de 13 anos. Abre a paraxá. Perek Hafal Pasuk Yutchet. Que ele ish ben soreiro moré. A pessoa vai ter um filho que não respeita, e nem o shomea bekol aviv bekol imo. Ele não ouve o pai, não ouve a mãe. Ve yisru oto, e ele fala um mussar para ele, dão bronca nele. Ve lo ishma aleim, ele não ouve. Não ouve. Ve tafsu bo aviv ve imo, o pai e a mãe pegam ele. Ve tzi oto el ziknei iro, ve shar mekomo. É uma mitzvah que os pais têm. Levar ele para Sharma Komono Bezdin, Vamru El Ziknei Iro, e vão falar para o Bezdin, Benei Nuze Soreiro Moré. Os pais falam para os rabinos lá, nosso filho é um Ben Soreiro Moré, Enenu Shomea Bekoleinu, Zolel Vesove, Zolel quer dizer, o cara bebe, né, fica bêbado, né, e sove, ele come, ao contrário. É, zoleira de comer e sover de beber, tá? Muito bem, então ele come... Como se fala? Comilão, você fala em português?
Guloso.
Só pensa em comida, só pensa... Urgamu kolanchei iroba vanim. Então a mitzvah é que todo mundo, a cidade inteira, tem que jogar pedras nele. Vamet, ele morre, esse menino de 13 anos. Uviarta arami kirbecha v'chol israel ishmau v'irau. Fala o Rashi, olha o Rashi, pessoal. Veyisru oto. Tá vendo o Rashi? Veyisru oto. Fala o Rashi. Masrimbo bifnei shlosha. Se dá tra para ele na frente de três pessoas. O Malkino to está makot para ele. Fala o Rashi. Ben soreiro more eno chayav. Achignov. Ele só é chayav. Depois que ele roubar, veiochal tartimar basar, ele comeu um pedaço de carne. É um pedaço muito grande de carne, tá? Veiste hatzi lug yain e beber muito vinho. Shenemar zolel vesove. Tá do pasuk. Fala o Rashi agora, é um Yerushalmi, prestem atenção. O ben soreiro more nerag al shem sofo. A priori, ele não fez nenhum pecado que ele merece morrer agora por causa disso. Por comer carne, pessoal, demais, e por beber vinho demais, não merece morrer. Por que estão matando ele? Fala o Rashi, o Yerushalmi, Nerag Hashem Sofo. Estão matando ele por causa do final dele. Higia Torah Lesov Dato. A Torah está vendo já qual vai ser o final da história, o fim do filme. Sof, o final vai ser Shemchale Mamon Aviv, que ele vai gastar o dinheiro do pai dele. O Mevakesh Limudo Veino Motze. Quem sabe qual que é a tradução de Mevakesh Limudo Veino Motze?
Ele não vai acabar o dinheiro, ele não vai mais ter dinheiro e vai roubar as pessoas.
O que, que é Limudo?
O que ele faz normalmente.
Muito bem. Então, é o Mirushalmi isso, tá certo? E no Perek, lá, Beisoyer de Moira em Sanhedrin. O Pnei Moisha, lá, o Pnei Moisha, o comentarista do Mirushalmi, tem dois pshatim. Qual que é o pshatim? Mevakesh Limudo Veino Motze. Um pshat que falaram aqui, ele mudou, quer dizer, achou que está acostumado. Ele fica viciado em coisas, esse menino. Ele não consegue sem essas coisas que ele ficou viciado. E chega uma hora que ele não consegue mais ter, custa dinheiro, já gastou o dinheiro do pai. E, então ele não consegue, e ele precisa. Se é droga, se é outra coisa, né? Ele ficou viciado na coisa. Vem no Motse, ele não consegue. É muito, muito caro. Vou medo para achar drachim, então ele vai roubar para isso. A gente sabe que é isso, né? O Melastema Abriot, ele rouba as pessoas. E lá está escrito, lá no Nagmará, e ele vai matar pessoas por causa disso também, para roubar. Amra Torá, falou a Torá, Yamud Zakai, vale Yamud Hayav. Então esse menino, se esse é o fim do filme dele, então é melhor vamos matar já ele agora para não acontecer isso. O Pnei Moish tem um outro pshat, o Pnei Moish. Só para vocês saberem, não é legal para a gente agora, mas saberem. O Mavakesh Limudou Veinomotse quer dizer, ele vai querer estudar um Shtikele Gmará e não vai conseguir entender a Gmará. Mas o que tem a ver? O que tem a ver? Tá, o cara mata pessoas, o cara... E o que tem a ver que ele não vai conseguir ter Atzlachá no Limud? Não tem... Então isso que explicam lá aquele Pnei Moish. Mesmo se a pessoa... Ela tem Gishmak no Limud, pessoal. Se ela estuda, ela tem chance de voltar. Pode ser que ele vai pecar, vai fazer coisas erradas, mas ele vai, pode, tem chance de Tshuva através do estudo de Torá, que ele vai estudar a Torá. Mas o problema com ele vai ser que Mevakesh Limud Veinomotse. Ele vai querer estudar, ele não vai conseguir estudar. Não vai ter o gosto de estudar. Então vai pecar. Vai ser um pecador. E nem gosto de estudo ele não vai ter. Aí é sem chance mesmo. Assim explica o Pnei Moish. Então, uma vez eu vi, acho que o Hans Mulevitz falou assim, se não me engano. Muito bem. Isso é o Din de Bensori de Moira, de novo. Ele hoje não fez nenhum pecado que merece ser morto por causa disso. Mas ele, a Torá falou que a gente sabe que isso vai ser o fim do filme, então vamos já matar ele agora. Isso é Bensori de Moira. Então tem a famosa Kushiá que o mundo pergunta, que todo mundo ouviu já aqui, já falamos sobre isso na Yeshiva. A história de Ishmael. Mas não a história de Ishmael. É famoso Midrash, que o Midrash conta que quando Ishmael estava com Hagar, a mãe dele estava lá, estava faltando água, então Hashem fez um Nes e surgiu água para Ishmael, filho de Hagar. Fala o Midrash que os Balachim lá em cima falaram para Hashem, Hashem, você está dando água para esse menino? Esses filhos, descendentes dele vão fazer os Yehudim morrerem de sede, não vão dar água para os Yehudim. Como que você dá água para ele? Falou Hashem para os Malachim, Basher Usham, eu passo lá em Ishmael. Eu não olho para o futuro, eu olho para agora. Hashem julga a pessoa agora, no momento. Não julga pelo futuro. No momento, Ishmael era um menino, era um brachá, fez alguma coisa errada, não fez nada. Então não vai ser castigado porque o futuro vai ser assim. Então pergunta o mundo, Moishi Makshina Olá, mas tira. Aqui a gente fala que o Bensorer Moré é castigado porque ele não fez nenhum pecado ainda para ser castigado de morte. Mas a gente sabe que ele vai fazer. Ele vai fazer. Então estamos castigando o Bensorer Moré por um futuro. E lá com Ishmael, a Shem falou, Basher Usha. Basher Usha. O que vocês falam na pergunta, Arimelech?
Eu ouvi algumas respostas.
Algumas respostas. Então espera um pouco, então. Bruno, já viu essa pergunta, já?
O
Rabi falou um pouco. Né? Ah, falou sobre isso? Aí vai. O que ele respondeu? Deixa eu ouvir, para não falar a mesma coisa.
Acho que, não, eu queria uma resposta no caso específico de... Que a Torá falando aqui, que ele era rebelde, ou ele não recebia as coisas. Sei lá, essa pessoa não podia fazer chuva. Se me dá bem, mas é. Já que não podia fazer chuva, então, por isso que a Shem olhou ele para o futuro.
Aquilo, lá tinha sim chance de fazer chuva. Isso que é o negócio. Aqui não.
Ele falou que ele não chumeu bem quando ele.
Boa, boa, boa.
Ele,
boa.
Ele trouxe uma prova que ele ouviu, que ele ouviu o Shidur da Agar. Ele falou que ela que fez o Shidur dele.
Legal. Isso falo, isso é muito importante mesmo saberem, né? Isso, a pessoa que não ouve é sem chance. Uma pessoa que ouve que o outro fala, que o rabino falou, aceita que o outro rabino falou, então ela tem chance, ela vai errar. Vai quebrar a cara, mas depois ela vai ouvir e vai mudar. Mas ele não chama ele não ouve. Não ouve que a gente fala. Então não tem chance mesmo esse cara. Boa, boa. Fala isso. Quem fala isso, quem? É uma grande verdade, tá? Tanto faz quem fala, é uma grande verdade. Então, ouvem só, tem várias respostas para essa pergunta, mas a resposta que eu mais gosto, que é muito negueia para nós todos, vocês, jovens aqui, é uma resposta seguinte, prestem atenção, que é negueia também para o nosso Elul Uramba. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Pega uma folha do Uramba. Tem uma lahá no Uramba, de Rotshuvá, que... Falamos já sobre isso uma vez, já várias vezes falamos sobre esse Rambam. Muito estranha aqui, a Pioli é complicado. Olha só, olha o Rambam, pessoal. Vamos ler o Rambam junto. Eis o Itchuvag Murá. O que é Itchuvag Murá? Não, Isso é alahá alef. Alahá bet, eu quero ver com vocês. Alahá bet. O mai é a tshuva. O que é tshuva? Hu sheyazov achote Rambam, o famoso Rambam, que ele escreve que tshuva tem quatro itens, né? Primeiro item, sheyazov achote cheto, veyasirenu mimachshavto, que a pessoa tem que parar de pecar. Então, o primeiro item de tshuva, a pessoa está acostumada a falar Lashon Hará o tempo todo. Ela nem pensa duas vezes e fala Lashon Hará. Então, a primeira coisa, parar de falar Lashon Hará. Parar. Azivat achet, é chamado isso. Yazov achote chetov yasirenu mimachshavto. Isso é a primeira coisa. Isso é chamado de azivat achet, tá? Segunda coisa, veyigmor belibo shelo yaseu ot. Segundo item de tshuva, a pessoa tem que se comprometer no coração dele que não vai mais pecar. Ele parou de pecar, foi a primeira coisa. Segunda coisa, ele ligmor beribô que não vai mais pecar. Shenemar traz o pasuk. Vechen, a terceira coisa, itnachem al sheavar. A pessoa tem que se arrepender dos pecados que ele teve, que ele pecou. Tem que se arrepender, tem que ter um certo... um nisgit, se fala. Ai, eu pequei, não é legal. Certo? Isso é itnachem al sheavar. E aí fala o Rambam uma frase que isso é uma coisa que complica completamente. Fala o Rambam, viaida la vioideia talumois, que Hashem vai testemunhar, shelo yashuv leze achet leolam. Tem que ser uma tshuva tão séria da pessoa, que Hashem que está olhando de cima para baixo, ele fala, olha, essa pessoa tem tshuva tão forte, ela nunca mais vai pecar. Hashem tem que testemunhar isso. E depois ele traz o quarto item, pessoal. Tzarich leitvadot besfatav. Isso são os quatro itens que o Rambam ele fala que é tshuva. De novo, azivat achet, kabbalah belibo, itnachem, desculpa, itnachem harata kabbalah harata e vidui, tá? Então o Rambam ele coloca essa condição que é praticamente impossível. O Rambam fala aqui que é tshuva, tem que ser uma tshuva tão séria que Hashem que está em cima está falando, opa, essa pessoa nunca mais vai pecar. Aí é uma tshuva séria. Pessoal, todos nós fizemos tshuva ano passado e todos nós pecamos esse ano, certo? Então a tshuva do ano passado não valeu nada? Assim sai desse Rambam. Porque o Rambam ele fala que a tshuva é só válida se Hashem quando vê, Hashem sabe. O futuro. Hashem, quando vê a pessoa fazendo tshuva, Hashem fala, essa pessoa nunca mais vai pecar. Eu tô vendo que a tshuva dela é muito séria.
Mas você quer para pecados específicos. Talvez eu fiz tshuva de uma certa coisa, então Hashem ele tá testemunhando que esse pecado eu não vou mais fazer.
Entendi. Mas também é difícil. A pessoa muitas vezes faz tshuva, faz sério, mas depois vem o Yetzirará e faz ela pecar de novo.
Milhões, tem muitos pecados. Então pode ser que um certamente...
Ele... Entendi. Pode ser.
Talvez seja que ele tá, essa tshuva que ele fez agora, você vem por esse momento, não o que vai acontecer daqui a um ano. Agora nesse momento.
Mas o Rambam ele fala diferente. Mas o Rambam ele fala... O Rambam ele fala... E aí Hashem tem que falar... Edut, que shelo yashuv leze achet leolam.
Talvez a gente pode pensar o seguinte. Tem tshuvot que vem mais para um fato hitsoni da coisa. A pessoa sente haratá, né? Mas vem para um fato hitsoni. Ela não vem por um fato, tipo, tem, ela vai fazer por tal motivo, porque, na verdade, viu que é um pouco errado, tal motivo. Mas tem aquela tshuvot que é mais pinimiúda. A pessoa, ela promete por si própria nunca mais fazer Sim. isso. Por mais que isso aqui vai se escorre com o tempo, mas aquele momento estava tão gravado na mente
muito
dela
bom, muito
que
bom.
Ele vai fazer isso para sempre.
Muito bom.
Então, aqui o Ramon está falando o seguinte, Yodea Talamot, que sabe os escondidos, e não que sabe o futuro, muito sabe o que está dentro dele.
Muito bom, Jonathan. O Ravdam falou isso ou você está falando
não,
isso?
Não, eu estou falando. Eu acho que escutei do senhor, para ser sincero.
Muito bom.
Desculpa.
Muito bom. Olha só. Isso fala o Tezer Oshashiva. Prestem atenção, pessoal, que isso é uma guia para o Bensoleiro Morei também. O Ramon fala Yodea Atidot. Yodea Talumot. Hashem tem que ver agora como está. A pessoa está muito séria na tshuva dele. Hashem vê que por hoje, pela tshuva, ele nunca mais vai pecar. Pela tshuva. Aí depois ele pecou sim. Acontece. E ele diz, olha, é muito forte. E ele diz, olha, isso que nós pecamos, se a gente fez uma tshuva séria no passado, séria, na hora estava muito sério, E Hashem falou, olha, eu dei a talumos. Como Yonatan falou, olha, tô vendo que ele tá muito sério na tshuva dele. Pela tshuva dele, ele nunca mais vai pecar. Na prática, ele vai e pecou. Porque Yitzhará veio e não tem história. Yitzhará, assim que é, remessa. Mas isso chega. Então não tem que... O Rama não fala, eu dei a atidot. Eu dei a talumot, o Rama, ele fala. Então tá muito bom, isso tá certo. Então mesmo que a pessoa peca de novo no próximo ano, isso não quer dizer que... Se a pessoa não fez tshuva séria... Aí, claro. Mas ela fez uma tshuva séria. Ela pecou de novo porque Yitzhará foi muito forte para ele. Valeu a tshuva. E aí, Hashem falou, Edut, eu dei a talumot, por hoje, ele não peca mais. Pessoal, é a mesma coisa. Isso que já tem sido Rambam, você falou, Tese, Rosh Hashiver. É a mesma coisa em relação a Ben Sorel e Moreira. Prestem atenção. Isso é uma mensagem muito importante para vocês, jovens. O Ben Hashem só olha na hora. Verdade, na hora. Ismael, na hora, era uma criança que nem sabia o que da vida, nada. Que o futuro vai ser que vai pecar, mas agora não tem nada. Então, Bashir Usham, Hashem olha na hora, Bashir Usham. Esse Ben Sorel e Moreira, pessoal, ele é um menino que hoje já está estragado. Ele está estragado. Não tem chance de sair alguma coisa boa dele. Ele ainda não matou, ainda não fez nada de errado, porque não teve chance. Mas ele, Be'etzem, Enenu Shomea Bekol Aviv Veimo, uma pessoa bem soleira, Moré, uma pessoa que, o Rashi fala, Mevakesh Limudo Veinom Motse, uma pessoa com vícios, uma pessoa que, Bekoach, dentro dele, ele já está. Hashem, Yodea Talumot, Meit, sobre esse menino, que ele não tem chance, acabou. Então, Hashem não está castigando ele agora pelo futuro, é Bashir Usham. Ismael, Bashir Usham, não tinha nenhum problema, era futuro mesmo. Aqui, pessoal, não é futuro. Aqui é presente. Esse menino está estragado, esse menino não tem nenhuma chance, esse menino. Mesmo que na prática ele não pecou ainda, mas potencialmente ele está estragado. Então Hashem falou, tu pode castigar ele, não é pelo futuro. Mesmo que o Lashon do Dagmará é Igia Torah Lesov Dato. Mas o Rashi quer dizer isso, a Gmará quer dizer isso. A gente está vendo já hoje o fim da história. Dá para se ver hoje o fim da história. Não adianta, não precisa chegar e esperar até chegar ao fim da história. Hoje a gente vê. Saibam que os jovens, hoje, imagina, isso era naquele tempo, né? Mas hoje em dia está cheio de vícios, a tecnologia, a pessoa começa a criar vícios. Aí é um problema mesmo, a pessoa cria vícios. Vocês sabem que tem lá fora, hoje em dia, no mundo afora, meninos de casas religiosas, religiosos, que eles ficaram viciados em celular e eles, em Shabbat, mandam mensagem com celular. Como pode ser, meninos? Como pode ser? Eles ficaram viciados no celular. Eles são Shomer Shabbat, a priori. São Shomer Shabbat, mas eles não conseguem, não conseguem. Isso é um exemplo só. Está cheio de vícios hoje em dia que a pessoa usa na tecnologia, celular, outras coisas, que isso atrapalha. E esses vícios não deixam ela em paz. E aí, já hoje, a gente sabe qual é o futuro. Você vê um menino viciado no celular dele, a gente vê que não adianta, não tem muita chance de sair alguma coisa dele. Não adianta. Porque a gente já vê hoje o futuro dele, não é? Não estou vendo o futuro, estou vendo hoje. Com esses vícios, Mbakesh lhe mudou, vem não motse, ele não consegue, então é claro que ele vai roubar, vai matar e tudo. E isso já está agora, o potencial já está agora. Não precisa esperar até chegar ao fim do filme. E por isso a Torá falou, pode matar já isso agora. É muito importante isso para a gente, tá, pessoal? Para os jovens de hoje em dia, quanto menos vícios, lá fora se fala de cigarro, aqui Baruch Hashem, cigarro não é para gente vício, mas ela tem outros vícios. Quanto menos vícios a pessoa tem, mais ela consegue se controlar, ela consegue falar sim, consegue falar não, quando precisa, quando vai vir, chega a hora, ela sabe falar não. A pessoa que ela não consegue tem se controlar com os vícios dela, Deus me livre, a vida está cheia de testes e os vícios não vão deixar ela chegar para frente. E isso não é futuro, isso é presente, isso que é o pshat aqui. Tá clara a diferença, Nuri?
Isso aqui não foi consequência que os pais não educaram ele? Então
não, não, não.
Não é
só ele, não, não, não. Não foi consequência que não foi. Não.
Nasceu
não.
Assim?
Sim, sim. Sim, sim. É um menino que nasceu com uma natureza muito gulosa, muito. E ele não trabalhou sobre si, não trabalhou sobre as tavot dele. E chegou uma hora que ele via um pedaço de carne na frente dele e não conseguia não comer. Via vinho na frente dele, não conseguia não beber. Ficou viciado, tavot, cheio de tavot. E aí falou a Torá, não tem chance, não tem jeito. Esse menino tá fadado, você fala, acho em português, não? Fadado para pecar. Esse menino tá, não tem chance. Não tem chance.
Como então, cobra um tanto de alguém de 13 anos?
Quê?
Alguém de tanto, 13 anos cobra tanto dele?
Não cobra tanto, não é cobra tanto. Ele é um menino que não...
Ele tem acelerado.
Muito forte, não muito tem forte.
Será que tá no bar mitzvah? Fez bar mitzvah, tem que morrer.
É, porque não é normal, entende? É um caso perdido, pessoal.
Ele é um erro de fábrica.
É um caso... É? É um erro de fábrica. Erro de fábrica.
Nunca existiu, não.
Nunca existiu, fala, Guimarães. Quem foi ele, Eliezer?
100% de chance, isso que
bom. Assim fala.
Ele é iniciado, uma pessoa vivo. Mas que ele não escuta. Talvez ele vá acordar um dia desse dia que ele escutar.
Então,
tem uma chance, tipo.
Parece que esse caso não tem chance. É o Hiddush, né? Não tem livre-arbítrio, está perguntando, né? É, mas assim falam os farim, que existe um caso de uma criança que ela chegou no fim já, ela não tem nenhuma chance de mudar, aí a Torá falou, mata. Interessante, é Hiddush, que foi?
Mas da mesma forma que alguém que está hoje em dia, e mesmo que hoje ele Hashem e o Deus, todo mundo sabe que ele não vai pegar no futuro, e mesmo na prática, a pessoa peca.
Sim.
Pode ser que ele...
Então parece que não.
Vai,
é diferente. Chuva, parece que não. Parece que não Shayach. Esse é o caso do Ben Soreiro Moré. De novo, não houve, não existiu o Ben Soreiro Moré, né? Mas esse é o caso do Ben Soreiro Moré, que é um menino que ele chegou num nível que não tem chance. A Torá falou, a Torá é it, que não tem chance. Mais uma coisa interessante, pessoal. Tem uma pergunta muito bonita aqui, do Daza Kenim Balatosfot. Quem sabe que mitaque dão para ele? Que castigo dão para ele?
Esquilar.
Pergunta o que ele embata, por que esquilar? O que a gente está falando? Ele vai chegar a roubar, para roubar não se dá esquilar. O que mais?
Matar.
Ele vai chegar a
matar.
Matar, quem sabe qual que é o castigo de matar? Saif. É Herek. Esquilar é mais hamur do que Herek. Pergunta o Daza que ele embata, por que dão esquilar para ele? Deviam dar Saif para ele. Herek. Não esquilar, porque é o castigo mais forte que tem. Por quê?
Se o Tefamim não fala que ele vai matar no Shabat, tirar sangue no Shabat, alguma
pode
coisa
ser. Assim. Boa resposta.
Mas pior ainda, porque não é que ele
aí,
já
aí Shabat é o quê?
É muito da carga, ele é muito real. Então, tipo,
deveria dar mais... Ele não fez esse pecado. Ele não fez ainda esse pecado.
Ele vai chegar, ele vai roubar alguém. Vai chegar, já mata.
Tá bom, mas...
Só tem que esquilar, porque o cara vai chegar a matar alguém.
É,
isso. É cachê. Então, olha o que Ibn Ezra fala aqui, pessoal. Ibn Ezra fala aqui um Hiddush que é assustador. No Beit Chinuch eu não posso falar isso, tá, pessoal? Aqui no Shiva eu posso falar. Prestem atenção para vocês. Ibn Ezra fala que esse menino é uma picoires. Uma picoires. E por que é uma picoires? Fala Ibn Ezra, o lachon dele mais ou menos é porque ele acha que a gente veio para esse mundo para comer e beber. Isso que é o mundo, a vida dele. Comer e beber. Tavot. Uma pessoa que acha que veio para esse mundo só para curtir a vida, isso é uma picoires. E todos os masguichim explicam esse Ibn Ezra, pessoal. A gente sabe que a picoires, a pessoa que não acredita em Deus, sei lá, a picoires, um koifer. Aqui o Ibn Ezra está falando para a gente que não. Uma pessoa que não tem a escafá certa da vida também é uma picoires. A pessoa tem que saber, não tem nada de errado em curtir a vida, um bom kigli comer, não tem nada de errado, um bom sushi. A pessoa tem que saber que ela não veio para esse mundo para isso. Tem que ter uma coisa séria, tem que crescer, avodat Hashem, mitzvot, e junto com curtir a vida também. A pessoa que ela acha que ela veio para esse mundo para curtir, não tem nada de sério na vida, ele é uma picoires. E por isso ele é chayav esquilar agora, porque agora ele já é uma picoires. Não é porque vai acontecer. Ele hoje já é uma picoires. Ele tem uma escafá errada completamente. É muito forte isso. Pessoal, infelizmente, vários Yehudim, até Datim, acham assim, que viemos para esse mundo para curtir, ele não tem nada de sério na vida deles. Eles rezam porque o pai rezava, talvez, sabe? Não é? A pessoa tem que saber a escafá certa da vida. Não, a gente veio para esse mundo para uma coisa séria e não tem nada de errado curtir a vida também. Uma vez eu vi um exemplo para isso, mas muito bom esse exemplo. Adoro esse exemplo. Talvez que tenha a ver com Shiduchim, talvez. Eu gosto de Shiduchim, né? Dá um pão de queijo aí para mim. Aqui, pão de queijo. Não, esse aqui. É. Uma vez eu vi um exemplo assim. Falaram Shiduch, um pai tem uma filha, e ele queria um menino muito bom para a filha dele. Aí falaram um menino para a filha dele. Aí fizeram, combinaram, né, o date, né, o shidduch, o bichá. Aí chegou em casa, o menino na casa dos pais dela, para o pai conhecer o menino. Aí o pai, por nimus, como se fala, por educação, colocou um prato com um pouco de bolo, com uma garrafa de água, para nimus. Tem um costume para saberem onde que, no meu meio, que nem se come nada. Quando você vai num shidduch, não se come nada, não se bebe nada. É costumes isso, tá? Não é doiraita nem drabanan. Tá? E punimusim, o pai colocou lá a garrafa e colocou comida. Aí o menino chega, e o menino faz brachá, e o pai fala, faz brachá. Mata, fica bem assim. Aí o menino fez brachá, mas o não comeu o prato inteiro. Bebeu metade da garrafa. O pai perguntando para ele, então, que o pai estranhou um pouquinho, sabe? Assim, colocou lá o prato de comida para fazer brachá, para nimus, cara, come a comida. Aí o pai perguntando para ele, o menino fala pro pai da menina, desculpa, tem mais pouco de bolo aí? Tem mais? Aí o pai estranhou, o pai, cara, tá estranho esse menino, né? Então, aí, trouxe para ele mais. Aí o menino acabou todo o segundo prato também de bolo e pergunta pro pai da menina, tem alguma coisa de carne também aqui, talvez? Bessaria, alguma coisa, né? O pai tentando perguntar para ele, considerando uma guixada de shidduch, e ele comendo, ele, a cabeça dele está na comida. Acabou de bessaria, acabou tudo. O pai falou, olha, pode ir embora, tá certo? Já. Aí o menino fala, mas que eu falei? Eu não falei nada de errado. Por que você não está contente? Então ele falou, olha, você, parece que você achou que aqui é um restaurante. Você não vem num restaurante aqui. Você vem numa guichá de shidduch. E aí, de repente, você vem aqui, a tua cabeça está lá comida o tempo todo, você pede mais um prato, bessari, pede como se fosse que você está aqui num restaurante. Não é isso. Você está aqui num shidduch, guichá de shidduch. Eu trouxe um prato de comida porque... Pastas, oi, matim, mas... Falou aquele que falou esse exemplo, que a gente é a mesma coisa. A gente veio aqui para esse mundo... por algo sério, uma coisa séria, um shidduch, a Neshama, Kadosh Baruch Hu, viemos, e a gente chega aqui, e come, bebe, a nossa cabeça fica lá na comida, e não é isso, não, é, né? Não viemos para esse mundo para comer e beber, não é esse o objetivo de vida. Mas isso é o Hidush de Ebenezer, pessoal, uma pessoa que ela acha que ela veio para esse mundo para comer e beber, não tem outra coisa séria na vida dela, é uma picoires. Hidush muito grande, muito grande. O Ravnish escreve numa das cartas dele, talvez uma vez eu mostro para vocês, que uma picoiras é a pessoa que não tem uma escafá certa, é uma picoiras, né? Esse é um reduz muito grande.
Não. Se então, porque a criança é uma picoiras e tudo isso, por que o pai tem a mesma voz que a mãe, que
não.
Os pais têm que ser a mesma altura, só para não matar? Para não matar todo um monte de criança?
Isso é Gzirata Katuf. Não sei por que tem que ser assim, é Gzirata Katuf, que tem a parte de bençoreira.
O problema é que é a picoiras.
É? É, mas...
que muda a voz do pai.
Não, tem um monte de pshatim, tá? Por exemplo, falam, a voz do pai, falam, ele não chamei a colavido colimó, que às vezes o pai fala diferente que a mãe. Isso não é bom para o filho. Aí se o filho ele sai do caminho, os pais são culpados, como falaram aqui, certo? Mas aqui o caso é que não, que o pai fala, ele não chamei a chave, quer dizer... que o pai fala igual à mãe. Não tem diferença entre o pai e a mãe. Isso que é o pshat, né? Mas isso são Gzirata Katuv, Drashot que falam do Pasuk, não é?
Por isso, tipo, quando o Rashi ele fala que por que nisso vem essa parasha de Benusarei Morei com de Shitzela Mechama? Ele fala que se ele vai ter um Benusarei. Então, tipo, que opção a criança tem? E, tipo... a Dora falou, você fez isso, vai ter um menino sorrindo no moleque. Parece, não sei, parece tipo um castigo, não parece que é tanto... tipo, culpa da criança. Não fica aparecendo, então, assim. Fica aparecendo que é algo que é badai que aconteceu. Então, que tipo de berreira ela tem?
É um riducho. Talvez ela não tenha mesmo. Yossi, ela não é culpada. Mas é um fato que ela é uma pessoa que tem que matar ela porque... não é culpado, não é por culpa, não é por castigo, entendeu? Sim.
Quem
é um reduz, sim.
Quem casa com Efator, certeza vai ter um Benusarei Morei? Certeza.
Assim falou Rashi aqui no Pasuk.
Aquela opinião na Gemara também nunca teve uma Efator.
Mas Benusarei Morei, você está falando. Ah, porque se não teve mestre de Moré, então teve.
Mas David
nunca
teve mais.
Quê?
David nunca teve mais.
David também já teve. Tá bom, mas isso é o que ela fala lá em Sanedrin, que Yav Shalom. Ela fala que uma mulher falou que eu sentei num cave de um bênção de Moré, e o Marchá fala lá que era Yav Shalom. É.
Hoje em dia existe isso.
Nunca houve bênção de Moré. Agora fala que a Torá é o viado. Agora fala só que a Torá trouxe para saber que existe uma coisa dessas. E eu falo para vocês, que então, é uma chloquete na Agmará. É uma chloquete na Agmará. Eu falo para vocês, para a gente que nós temos que tirar dessa paraxá hoje em dia, é isso. Temos que tomar muito cuidado para a gente agora, nessa idade agora de vocês, não se viciar em coisas. Tentar ir no caminho do meio sem se viciar, porque se vicia em coisas. A gente encontra às vezes meninos que viciam em bebida, outras coisas. É muito difícil de ter uma vida normal, boa, tudo. É muito difícil. Ele muda e vem na emoção. Ele não consegue. Ele está acostumado com bebida, está acostumado com outras coisas. Ele não consegue. Então ele vai, ele rouba, ele faz tudo porque ele não tem jeito. Isso não é para a gente aqui. Toma cuidado para não se viciar. Não tem nada de errado em curtir, pessoal. Nada de errado comer um sushi bom, nada. Mas saber uma vez ou outra. A gente come, faz, mas não ficar viciado e saber que não viemos para esse mundo por causa disso. Para essas tavot, para esses prazeres. Tem que ter prazeres, somos seres humanos. Isso que não é guia para a gente, essa história, eu acho. Isso que nós temos que aprender do Bensoura de Moreira. Não mais do que isso. Não mais do que isso. Eu falei para você, às vezes, em bar mitzvah, me dói muito quando eu vejo bares em casamento. E em bar mitzvah também tem bares. Crianças de 13 anos, elas bebem, começam a ficar viciado em bebida. Isso é um crime tão grande. É um crime tão grande isso. Porque a criança, ela nem sabe o que ela está fazendo. Ela nem sabe o que está fazendo. Então ela acha que é chokmah, que é legal beber. Começa a beber. Ela fica viciada em bebida. E pronto, acabou. Aí você não tira esse vício dela, acabou. E quem é culpado? Aquele que colocou esse vício nessa criança. Isso é horrível, isso. E assim por diante. Cada um tem os seus vícios, que esse celular e tudo. Um pai, hoje em dia, quando ele vai dar o celular para o filho dele... Ele dá, porque está com pena, coitado do meu filho, ele ficar sem celular, coitado do meu filho, ele dá um celular para o filho dele. Ele não sabe que, coitado, que ele dá um celular para ele. Isso é coitado, não que não dá um celular para ele. Aí o filho fica viciado nesse celular e pronto, acabou. Não tem o que fazer, não vai crescer lá, Guimará, não vai crescer em nada. Lembram disso, meu Bakish Limudo e Ben Limoitza. Acostumado, meu, viciei, acabou, não tem jeito. Vocês sabem que eu contei para vocês que eu falei para meus filhos antes de viajar para Enxivá, para não fumar, né? Cada filho que eu peguei, que viajou, peguei no quarto, fiquei 2-3 horas conversando com ele, explicando que os perigos de lá fora. Uma das coisas que eu falei para eles é sobre fumar. Eu falei, mas de jeito nenhum. Eu falei muito forte para eles. Os 4 filhos me falaram, para mim saber, Baruch Hashem, eles não fumam, que se eu não falasse para eles iriam sim fumar. Porque todo mundo fuma lá. Todo bom menino fuma lá. Então eles também iriam fumar. Por que não? Se não falasse tão forte com eles antes de viajar, não fumar, eles iam fumar. Iam fumar. Começa a fumar. Acha que é chokmah fumar. Isso eu falei meus filhos. Acha que é chokmah fumar. E começa a fumar. Aí fica viciado no fumo. Aí pronto, acabou. Aí custa dinheiro. Aí é mal para a saúde. E aí pronto. Mas está viciado? Fazer o quê? Não pode fazer nada. Então, não viciar nas coisas, não viciar nos celulares, não viciar nos joguinhos. Não. Aí, Bedat Hashem, vai dar tudo certo. Isso que eu tiraria dessa paraxá de Bensoura de Moreira. E aqui é um caso que... Um caso muito extremo, verdade. Mas não teve chance. Não teve chance. Esse menino não tem chance. Esse menino tá estragado, acabou. Mas também isso que falaram do Rav Dan, eu gostei muito também. Lembrei que falo isso. Uma pessoa que ouve, ela sempre tem chance. Ela vai ouvir e vai mudar a vida dela. A pessoa que não ouve, ela é mesmo, tá? Não tem jeito, não tem chance mesmo. Não tem, não ouve. Os pais falam, ela não ouve. O rabino fala, não ouve. Amigos falam, não ouve. Então não tem chance mesmo. Essa pessoa que não ouve, não tem chance mesmo. Muito bom, né? No Shemeia. Muito importante. Ouvir o que o outro está falando. Eu sempre falo para vocês, só para terminar aqui, que Seitzeira Milchama Aloiveja. Todo mundo fala, tá? O Zohar fala, todo mundo fala que aqui essa milchama é a milchama do Yetzirará. Oivecha é o famoso inimigo nosso, Yetzirará. Milchama é aquela guerra do Yetzirará. Fala a Torá que Seitzel é milchama, Oivecha. Não espera o Yetzirará vir para você. Sai você antes que ele venha para você. Já se prepara para a guerra do Yetzirará. Que Seitzel é milchama. Antes de Yetzirará vir, já se prepara e vê para não acontecer nada com você com Yetzirará. Também, cercas, fazer cercas. Ah, eu vou hoje à noite para algum lugar que pode ter alguns nisyonot, então agora já me preparo, já antes, ou não vou para o lugar, ou vou fazer cercas, porque sei. Vou pegar um computador novo, um celular, eu vou colocar o tag para isso. Eu não vou esperar o Yetzirará vir para mim. Não, eu vou sair, me preparar para o Yetzirará, para a guerra do Yetzirará. Isso aqui, Seitzera Mechamai Becha. E aí fala a Torá, Unisano Hashem Elokecha Biadecha. Você se preparar, vai sair para a guerra, Hashem vai te dar o Yetzirará nas tuas mãos. Você vai conseguir ganhar. Mas de repente, cair de paraquedas, o Yetzirará está aqui, você se lembra que tem uma guerra com o Yetzirará, já está tarde demais. Tá tarde demais. Tem que sair, se preparar. Estava falando hoje com o Bahur aqui sobre tefilá um pouquinho. Acho que vale a pena a gente fazer aqui um shiur na Yeshiva sobre tefilá duas vezes por semana. Talvez antes da tefilá, talvez. Para a gente ter alguns Bahurim que eu sinto que ele ainda não tem aquele gishmak na tefilá. Talvez para a gente melhorar, talvez projeto da Yeshiva ser Chodesh Elul, a gente pegar esse nian de tefilá. Pirusha Melim, da Tfilá, e entender melhor o que quer dizer Tfilá. Vamos ver como a gente faz isso. Para poder mesmo a gente ter alguma coisa, Shiva pegando, Lechvod Rosh Hashanah, alguma coisa a mais. É o único tempo que tem é antes da Tfilá, não vejo outro tempo. Tá, vamos dormir. Shabbat é alto, né? Esse Shabbat. Domingo a gente se vê de novo, então. Obrigado, Hashem.
Shukar.